Boa noite, meus queridos amigos que fazem o curso Matemática Simbólica, segunda e última parte. Vamos ouvir no início da nossa aula a acolhedora e sempre muito importante resenha da aula anterior feita pelo professor Clailton. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Vamos lá. Bom, a aula anterior foi dia 17. O tema foi As Possibilidades do Ser, parte 2. O professor iniciou falando sobre transcendências. Como exemplo, citou alguém que faz uma oração a São José, por exemplo. E nessa oração a pessoa pede algo, pontua elementos. Isso é o que comumente nós vemos na base categorial. Mas ele nos mostrou que nós podemos ir um pouco além nessa relação. Podemos dialogar, e ao invés de pontuar o que desejamos, e pedir, né, de forma direta, podemos nos apresentar de forma mais aberta, usando, por exemplo, intencionalidade dirigida, recíproca de inversão, né, como exemplo. E então, podemos perguntar à transcendência: se você estivesse no meu lugar, nesse contexto, diante de tal questão, o que você faria? E então, nós vemos aí certa diferença nessas duas posições. Esse apontamento foi uma introdução. A ilustração da aula foi o filme Assim Como no Céu. O personagem escolhe um apartamento para morar. Uma moça depois aparece ali no apartamento dizendo que mora ali. E não demorou muito para ele perceber que apenas ele estava vendo essa moça. No início do filme, parecia se tratar de alguém que já havia morrido, mas depois nós percebemos que se tratava de uma pessoa em coma. Vou fazer uma comparação dessa história, que nos foi apresentada no filme. Imaginem um de nós no nosso consultório atendendo, após a saída do último atendimento, que seria lá, por exemplo, o senhor H, uma pessoa chega à porta e entra. A gente então pensa: a recepção deve ter feito esse agendamento e esqueceu de me avisar. Por educação, devido ao horário livre, a gente faz esse atendimento. Na saída, perguntamos na recepção o que houve, e então somos informados: ó, não passou mais ninguém aqui. O senhor H saiu e foi a última pessoa. E então a gente pensa: deve ter alguma explicação, deve ter ocorrido alguma coincidência, alguém se distraiu, a pessoa passou rápido ou saiu por outra porta. Mas na semana seguinte o fenômeno se repete. Então, nós compreendemos que se trata de um elemento como aquele do filme, né? Um partilhante, e apenas o filósofo está vendo, está aí podendo estabelecer interseção com essa pessoa. Então, o tema da aula é As Possibilidades do Ser. Quais as possibilidades para o filósofo clínico em um caso como esse? Né? Vamos nos lembrar. No início do curso, a gente estuda lá com bastante ênfase a singularidade das pessoas, em Protágoras, em Schopenhauer, né? Vimos o respeito que nós temos por essa singularidade, buscamos pelo conhecimento dessa pessoa através da historicidade, exames categoriais, estrutura de pensamentos, submodos, né? Todos os procedimentos aí e metodologias. Será que o fato de essa pessoa estar aparecendo apenas para o filósofo muda alguma coisa nas nossas metodologias, nos nossos procedimentos? Todos nós sabemos que a filosofia clínica respeita a religiosidade dos partilhantes e do próprio filósofo clínico. Há casos em que a demanda da clínica pode caminhar em direção à religiosidade, e a resolução do assunto poderá ocorrer nessa área, em uma denominação que seja compatível com o EP em questão. Portanto, não se trata aqui de propor nada que se sobreponha à EP do partilhante. Estamos falando em possibilidades dentro da filosofia clínica. Seria possível ao filósofo clínico atender esse partilhante com os mesmos recursos usados com os demais partilhantes no cotidiano? Quando se trata desse tipo de transcendência, algum procedimento, algum recurso se sobrepõe ao que nós aprendemos até aqui na filosofia clínica? Na minha opinião, não. Os métodos, os procedimentos continuam todos os mesmos. Essa história é um vice-conceito, ela serve para nos lembrar que, quando usamos a filosofia clínica em relação a transcendências, nós podemos ir um pouco além do que a nossa base categorial, né, do que o senso comum vai em relação a esse elemento. E a nossa condição em relação à transcendência nos coloca em uma posição inversa, né, a essa história aí que eu criei, porque no que diz respeito ao auxílio, ao que temos para oferecer, a situação é contrária. Ok, professor, finalizo aqui. Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por essa belíssima explanação. Muito obrigado, professor. Muito bonita explanação. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso trabalho de hoje. No nosso trabalho de hoje, eu gostaria de mostrar aos senhores algumas passagens, alguns conectivos que fazem ligar tópicos estruturais da EP a elementos constitutivos do todo. São pequenos trechos, pequenos encartes, por vezes bastante intrincados, que ocorrem só mediante várias interseções, mas que dão acesso a ambientações muito maiores. E o que, aliás, muitas vezes propicia vários fenômenos de incompreensão, de desentendimento, e isso em pesquisa pode acarretar sofismas, falácias. Portanto, é algo que exige a nossa atenção muito, muito próxima destas ambientações. Há vários caminhos, inúmeros caminhos. Como a maior parte dos senhores é constituída de estudiosos de filosofia, são pedagogos, são filósofos, são professores, optei por fazer essa trajetória pelo tópico epistemologia. É por ali que vamos ilustrar este complexo fenômeno em letras muito singelas, com dados muito simples, para que nos aproximemos tanto quanto possível de um fenômeno que costuma ter uma complexidade imensa, imensa em nossos dias. Muito bem, eu selecionei vários elementos aqui e vou procurar abreviar esses encartes que eu coloquei aqui, essas ilustrações. Vamos começar pelo fenômeno. Em inúmeras ocasiões, certos elementos se mostram para além daquilo que os dados objetivos apontam. Vamos ver um elemento, um fator em torno disso. Em alguma ocasião, os senhores mesmos ou algum aluno havia estudado determinados elementos para uma prova importante. O aluno sabia que dificilmente conseguiria obter isso. Era um concurso ou era uma prova final e havia uma grande apreensão. Esse aluno, essa pessoa, então, sabendo que com os conhecimentos insuficientes, qualquer que fosse tema escolhido para a prova, probabilidade máxima é que não passaria. Não havia como passar. Essa pessoa, então, foi prestar concurso, foi prestar prova de conhecimentos, sabendo que, de qualquer maneira que ela procurasse entender aquilo, ela não conseguiria isso. Ela fez a prova. Estranhamente, na hora em que colocaram os papéis e era uma prova descritiva, esta pessoa começou a ler com calma os enunciados, as proposições, e gradativamente, com calma, começou a encontrar caminhos. Ela se surpreendeu. Num dado momento da prova, 40 minutos depois da prova iniciar, com os olhos marejados, ela olhou pela janela. Lá fora, um sol muito suave emoldurava algumas folhas nos galhos de árvores. E ela agradecida, uma gratidão que ela nem sabia de onde brotava. Devolveu os olhos às páginas, que receberam algumas dessas lágrimas que caíam pelo rosto, e terminou o seu trabalho. Comovida, entregou ao examinador e se retirou. E ficou um longo tempo no jardim da universidade, observando as pessoas, observando a vida, sentindo a vida. E foi para casa, sem dizer nada. Na sua alma, uma convicção. Havia vencido, de alguma maneira que ela não sabia como, aquele obstáculo, que para ela era um obstáculo imenso, intransponível. 15 dias depois, veio o resultado, e ela passou entre os primeiros lugares. Algo inédito. Vejam, como entender um tal elemento dentro da nossa época, dentro da nossa base categorial, dentro de tudo que conhecemos? O que pode ter acontecido ali? O próprio examinador, depois, conhecendo essa pessoa e olhando, lendo as respostas, ele mesmo se deu conta e pensou com ele: puxa, é algo inacreditável. Essa pessoa não pode, eu conheço essa pessoa. Ela não tem esses conhecimentos. Ela conhece o básico disso, elementar. Como pode ter acontecido tal fator, um tal fenômeno? Como se descreve? Como entender tal coisa? Esta é uma primeira aproximação do nosso trabalho de hoje. O que um tal assunto tem a ver com o estudo que fazemos em matemática simbólica, que parece tão distante disso, parece tão pouco afinado, conformado, né, em sintonia com esses elementos? Como eu disse no início, estamos vendo passagens de uma estruturação ampla para um todo, para outras estruturações, para várias estruturações, a partir de canais, de conectivos, de filetes. O engano usual aqui é considerar um tal fenômeno como um elemento de toda uma estruturação, quando, por vezes, ele diz respeito a um tópico dessa estruturação, a um elemento que às vezes é tão ínfimo, tão pequeno, que pode coincidir, então, com elementos como um todo. Vamos a um segundo exemplo disso que estamos tratando? O elemento da sobrevivência, por exemplo. Usualmente, uma pessoa pode estar restrita a um problema, Ela pode ter pego um emprego em algum lugar remoto, viajou muitos quilômetros, e quando ela chega lá, mostra uma habitação onde ela vai viver, quanto ela vai receber, o que ela vai fazer. E quando essa pessoa, no telefonema, liga para alguém que ela ama, grande cidade. Isso, muitas décadas passadas, não? Ela precisa ir até um orelhão para fazer essa ligação. Coisa que muitos jovens nem sabem mais o que quer dizer, não é? Um orelhão. E ela liga. Quando ela conta para essa pessoa que ela ama, um parente, um amigo, alguém próximo, isso, essa pessoa diz imediatamente: eu vou mandar dinheiro para você, pelo Banco do Brasil. Você vai até a agência amanhã, pegue e retorne para cá. Você não vai sobreviver de jeito nenhum com isso. Essa pessoa que dá essa informação a ela, e vejam bem, informação, não uma opinião, baseou-se em toda a estrutura, em toda a historicidade dessa pessoa para dizer isso. Volte para cá, agora. Esta pessoa, no entanto, por razões que nós não sabemos, que contra as próprias convicções dela, resolve ficar na cidade. E resolve fazer o trabalho e resolve prosseguir. Por razões que ela também não sabe explicar, ela gosta da cidade. Faz amizades com várias pessoas. Ainda que muito, muito longe de tudo que ela idealizou, um salário insuficiente, amizades com certos dilemas e tudo mais, aos poucos, esta pessoa ultrapassa tudo isso. E constrói neste lugar um habitat muito interessante, muito além do que ela teria no conforto, na segurança, que era onde ela estava antes. Isso foi teimosia, isso foi uma aventura, isso foi um desatino, isso foi um acaso, isso foi o quê? Não é? Alguns vão procurar explicações na base categoria. Vamos dizer, a juventude faz isso. Bem, essa pessoa tem 45 anos, na década de 70. Então, não foi algo da juventude. Ah, ela não tinha oportunidade e resolveu arriscar. Não, não foi o caso também. Estava desesperançada. E na desesperança de todas as coisas, não viu porquê fechar essa porta, que talvez fosse uma única que ela tivesse. Também não é o caso. Algo aconteceu nesta pessoa quando chegou nesta localidade, que ultrapassa a própria explicação que ela poderia nos fornecer e que fez com que ela ficasse. Quando, em qualquer outra das vezes que ela fizesse isso, provavelmente ela iria embora. Vejam, vocês acompanham esse curso. A minha opinião a respeito disso é que cada um dos senhores deve ter várias histórias como estas e outras para ilustrar fenômenos como este. Então, o que ocorre que fenômenos como estes, quando são vistos, quando são vivenciados, tanto pela pessoa que vivencia quanto por nós, usualmente caem em explicações, em chavões, em elementos apressados. Isso acontece, entre outras coisas, porque nossa base categorial, nossa época, nosso contexto, não sabe direito como lidar com isso. Não sabe como compreender isso. E então, apressadamente, costuma fazer isso de modo a explicar e seguir a vida. É uma das explicações bem próximas para fenômenos como estes. E é uma pena que aqui nós temos um dos mananciais belíssimos. É como você se deparar diante da existência, um pequeno córrego, um pequeno igarapé, um riacho singelo que corre entre as pedras e flores, e que ao seguir isso, com seu barquinho de brinquedo, de papel, você se depara com um belíssimo lago logo adiante. Inesperado, provável, no entanto, a vida mostra muitos elementos como estes, elementos inesperados, improváveis. Nunca passaram por isso. Quantas vezes passaram por isso? Alguns vão chamar de sorte, outros vão dizer um acaso, outros darão outros nomes, uma graça alcançada. No entanto, parece que todos concordam que coisas assim existem. Como pesquisadores, estamos muito interessados em entender o que há aqui. Podemos nos aproximar disso? Podemos trabalhar isso de modo que pessoas em momentos difíceis possam ter acesso a esses elementos ou não podemos? Já há, na nossa época, maneiras de tentarmos compreender isso? Sim, provavelmente há. Vamos ver hoje uma das plausíveis e prováveis caminhadas que dão acesso a isso. Não é a única, não é. Há provavelmente muitas outras. Veremos uma de acordo com os estudos que fazemos em matemática simbólica dentro da filosofia clínica. Muito bem. Então, vamos agora retomar, aprofundar e ultrapassar esses elementos aqui. Quando uma pessoa aprende algo, seja o que for, um idioma, um ofício, não é? Uma arte, você ensina uma pessoa a fazer, por exemplo, pequenos e maravilhosos artefatos em madeira que podem, numa prateleira, podem causar um encanto ao simplesmente segurar um livro verticalmente contra outra parte da prateleira, um adereço que a pessoa pode usar até na roupa ou presentear alguém. Quando você ensina isso, esta arte a alguém, e ela aprende com você, e você aprende com ela, e ela te ensina, e você ensina a pessoa, e juntos vocês caminham. Bem, se consideramos que estamos diante de um ser inteligente, sensível, espiritualizado, que caminha para o infinito, provavelmente a pessoa não ficará apenas nisso. Ela não reproduzirá como você mostrou e simplesmente as coisas ficarão por aí. Na própria repetição, diante de novos contextos, provavelmente isso será outro. E isso conversará com muitas coisas. Conversará com emoções, conversará com termos que ela gerou no intelecto, conversará com várias disposições existenciais que darão abertura para muitos campos. Bem, ao fazer isso, então, um dia ela está fazendo uma pequena estatueta em madeira e muito delicada, não é? Com cuidado, porque os detalhes exigem o cuidado da minúcia. E ela, enquanto faz isso, subitamente vem a uma inspiração. Subitamente ela conversa com determinados elementos da memória, da lembrança. E o comentário de alguém que se aproxima e diz que bela essa escultura que você está fazendo, que delicada. Todos esses elementos agregados fazem com que ela salte muito além do que você mostrou. Vá muito mais longe. Terminado o trabalho, alguns dias depois você abre seu celular e tem uma foto. Quando você vê essa foto, você fica emocionado. Imediatamente você reconhece o que aconteceu. Toda a história parece que está diante de você. Naquela singela escultura que agora você tem diante do seu celular. Ora, o que acontece que algo tão óbvio como isso, tão corriqueiro, vocês já devem agora nesse momento, ah, meu filho uma vez fez isso, ah, minha prima uma vez fez isso, minha mãe, minha tia, eu mesmo, etc., não é? Algo tão corriqueiro, tão elementar. O que acontece que isso, então, em outras disposições, cause tanta estranheza? Cause tanta dúvida, perplexidade, desconfiança, ceticismo. O que acontece? Há várias questões aqui. Primeiro, que isso ultrapassa todas as ferramentas e construções de uma época como a nossa. uma sociedade de serviços, uma sociedade industrial, uma sociedade informacional, ultrapassa tudo isso pelos poros. Isso migra para vários lugares. Não há como, não há um controle sobre isso. Ultrapassa os controles, ultrapassa as regras fixas e os elementos. E, portanto, num caso assim, como isso pode funcionar tanto para o que é sublime como para aquilo que é péssimo na nossa sociedade? Sim, existe toda uma precaução, um cuidado que vai desde o desmerecimento de algo assim, não é? Até o descarto puro e simples como algo que é periférico em relação à arte, em relação à transcendência, etc. E é uma pena. Uma pena porque isto algo que, primeiro que, da maneira como surge, é muito inspirador, é muito bonito, é muito profundo. Mas isso é só quanto a esse fator epistemológico? Ou há outros ainda? Sim, há muitos outros. Há muitos outros quanto a isso. Aqui, a aprendizagem que eu coloquei para vocês, ainda que ligada à arte, tem a ver com aspecto cognitivo, não é? Com aspecto eminentemente epistemológico. Mas, por exemplo, isso aconteceria com relação aos aspectos somáticos? É possível que algo assim se manifeste quanto aspectos somáticos? Afinal, estamos deixando a área cognitiva, a área da aprendizagem, a área da racionalidade, e migrando para uma área somática. Isso é possível com a área somática? Provavelmente também é. Seria uma epistemologia somática. Algo que pode causar o horror de muitos epistemólogos que dirão, não, de forma alguma. Não há como combinar esses termos, epistemologia somática, não tem como. E, no entanto, se os senhores trabalham em clínica, provavelmente já viram isso inúmeras vezes, não uma, não duas vezes. Como isso se expressa na prática? Como isso funciona numa prática? Olhem, nós vimos no tópico 6, temos agendados de intelecto, que cada pessoa costuma guardar seus agendamentos em lugares diferentes. Alguns, quando eram crianças, a vovó, antes de você ir para a escola, colocava um bolo na sua cabeça, dava um beijo no seu rosto e dizia: olha, coloquei aqui na sua merenda algo bem quentinho no intervalo, está bem? E antes de você partir, ainda colocava luvas na sua mão, que ela tinha feito, luvinhas que ela havia feito com ela mesma, com as mãos dela. Ela aprendeu desde criança crochê, tricô, e ela fez luvas para você de lã. Então, um abraço muito grande da vovó. Você lembra até do calor do corpo da sua mão, do aroma que ela tinha. Sua avó sempre tinha cheiro de flores, você não sabe de onde. Não havia tantas flores no inverno e era muito frio na Serra do Rio Grande do Sul. Então você ia para lá. Lá ao longe você abanava para ela e notava que ela da porta da casa, do lado de dentro do rio, abanava de volta para você. Uma lembrança de amor que você construiu. E tudo isso ficou guardado, sabe onde? Na sua pele, em determinados órgãos, no seu modo de sorrir, na sua maneira de abraçar. Olha o que a sua avó lhe deu. Bem, um dia, décadas depois, quando o médico, muito querido, seu amigo, disse: não há mais nada a fazer. O senhor, a senhora, não tem como sobreviver. Não pela medicina dos homens. Não temos mais recursos. Estranhamente, isso que ele diz esbarra de uma maneira muito consistente com esses agendamentos que você trouxe no seu corpo desde então. E esses agendamentos dizem, não assim, eu estou traduzindo, eles dizem aproximadamente assim: nós decidimos que não vamos morrer agora. Não vamos morrer agora porque temos uma neta de 3 anos que queremos ver crescer. Queremos ir à primeira comunhão desta neta de 3 anos, então não, agora não é possível a morte, neste caso não. De outra maneira, fatalidades, bem, mas desta maneira, não. E vamos trabalhar com isso. Bem, próximos exames que você faz de imagens, hemogramas, o médico começa a estranhar algumas coisas e diz que não é possível que esteja ocorrendo, se você está fazendo algum tratamento e essa pessoa não está fazendo outro tratamento, a não ser esse que nós estamos vendo aqui. São refeitos os exames. E agora surge uma alteração importante que faz com que esse médico questione e desconfie da integridade da pessoa, dizendo a ela que o quadro clínico continua a se modificar e que ele gostaria da permissão dessa pessoa para mandar esses exames para um centro maior, para que eles possam fazer um estudo mais profundo. Esse centro maior responde, não é, de uma maneira muito amistosa, esse médico, duvidando e dizendo que se ele está brincando com algo tão sério como uma vida humana, com exames, etc., e tudo, e ele disse que não está brincando, que ele enviou porque ele quer entender o que está se passando. Ele também não compreende. Chamam essa pessoa. Quando essa pessoa vai, então, conversar com a junta médica e questiona vários elementos, ela diz que ela não sabe o que está acontecendo. Agora, vejam o que ela vai dizer. Que ela compreende, vejam o verbo, ela compreende sensorialmente e sente isso, percepciona isso, algo dentro dela que ela vai viver. E ela não sabe como explicar isso. Ela compreende a gravidade dos exames iniciais, sabe a dificuldade, no entanto, algo nela, e ela não tem mais o que dizer além disso. Esses quadros, se vocês têm amigos que trabalham em hospitais, que são médicos, perguntem a eles. Eles dirão a vocês que já viram várias, tem vários casos assim citados. E a explicação para isso? Não há. Não há. Nós não sabemos o que ocorre com essas remissões. Nós não sabemos o que acontece. Seria força de vontade? Não sabemos. Seria um autoagendamento? Ao contrário, nós não sabemos. Não sabemos o que acontece. Temos o fenômeno e não temos a explicação para ele. E isso não é um caso inédito. Existe aos milhares e aos milhões. Como existe o contrário, né? Pessoas que, diante de algo muito singelo, uma infecção muito simples, um antibiótico simples, um tratamento de 5 dias com antibiótico e um anti-inflamatório resolveria, e resolveu milhões de vezes, para essa pessoa, por alguma razão que nós também não sabemos, não resolveu. Era o momento desta pessoa morrer, conforme os relógios internos dela? Talvez. Era algo transcendente, espiritual, que estava relacionado a uma temporalidade? Talvez, não sabemos. Há outras explicações para entender? Sim, provavelmente outras, e nós não compreendemos. Estamos ainda tateando esses fatores, mas o que já temos de concreto é esses fenômenos existem. Eles estão disseminados, eles ocorrem, e como pesquisadores queremos compreender, não através de uma resposta rápida e simples, um slogan ou algo que vá, uma teoria às pressas que vá colocar, inclusive, pessoas em perigo, de jeito nenhum. Nós queremos entender de fato o que se passa e não, não e nas nossas pesquisas e aprofundamentos, aos poucos, de muitos lugares, com várias concepções, estamos aos poucos chegando mais próximo disso. E parece que há mais de uma explicação para isso, não uma. Bem, seja como for, se temos esse fenômeno, o que podemos fazer a respeito? Podemos usar isso? Por vezes, quando essas questões acontecerem, por, às vezes, em determinados contextos, sim. Não é? Vocês querem ver exemplos práticos disso? Há muitos, muitos exemplos práticos disso. Então, um filho seu vai prestar uma prova decisiva. O marido ou a esposa dele vem até você e diz: olha, ele, ela está muito para baixo, não vai passar. Já não sabia o suficiente, não vai passar. Então você vai ter com este filho, com esta filha, segura nas mãos e diz: meu filho, minha filha, o que eu vou dizer não é um agendamento apenas, eu de fato vivencio isso. Na minha alma, algo canta muito forte que você vai ultrapassar essa dificuldade. Eu não sei como. Essa filha, esse filho disse para você: pai, mamãe, eu vou passar então? Eu não sei a resposta. Eu não sei como você vai ultrapassar isso. Mas algo canta dentro de mim que você vai ultrapassar isso. E é só o que eu posso dizer. O que acontece? Alguns dias antes desta prova, esta jovem pessoa recebe uma proposta que muito ultrapassa o que ela ia fazer, concurso e tudo mais, fazendo com que ela então escolha por esse caminho e abandone o caminho da prova, que aliás não tinha muito a ver com ela. Mas essa proposta de emprego que surge, sim, tem a ver. Então ela dirá: você, minha mãe, meu pai, tinha toda a razão quando falou, foi algo profético, foi algo que veio. Uma intuição maravilhosa, nós não sabemos o que foi isso. Se foi uma intuição maravilhosa, se foi algo profético ou de qualquer outra forma, o que sabemos é que, dadas as interseções em determinados contextos, elementos como estes são plausíveis para o bem, para o mal, para o certo, para o errado e para muitas outras coisas. O que pede sempre os nossos cuidados, tanto na apresentação do fenômeno, quanto no lidar com esse fenômeno, da credibilidade em torno dele, da plausibilidade em torno dele, e de uma série de outras questões. Eis um dos dilemas da nossa época. Grande dilema da nossa época. Um deles. Não é? Quanto mais aprendemos com isso, provavelmente mais longe conseguiremos ir, mais conseguiremos ajudar pessoas, etc. Agora a parte final. O que acontece que no meio de um curso avançadíssimo como este, o professor, ao invés de apresentar, e temos conteúdos aí bem importantes e graves a ver, no meio do curso ele faz uma pausa como esta para falar, fazer uma aula como esta, que parece mais apropriada lá para Matemática Simbólica 1, semestre passado, uma das primeiras aulas. O que houve que exatamente aqui nós estamos vendo isso? O que houve? As cartas, os apps, os e-mails, as conversas que eu tenho com boa parte do pessoal que faz o curso. Pelas considerações que eles apresentam, pelas reflexões que eles apresentam. E pela minha responsabilidade, que é imensa, como aquele que está trazendo esses elementos para a conversação. Então, juntei isso e disse: opa, vamos conversar melhor algumas coisas, ok? Já que a nossa responsabilidade é gigante, trabalhamos com pessoas que na clínica trazem suas historicidades para nós, confiam em nós, acreditam que podemos, via intercessão, melhorar várias coisas. Isso não é pouco. Isso envolve alma, sonhos, vida. Então, a prudência, o cuidado. Tantas vezes eu falo em prudência, em cuidado, e alguns colegas observam outros elementos, e esses, às vezes, deixam passar como uma mera introdução. Isso não é uma mera introdução. A prudência, o cuidado é essencial. Completamente essencial. Muitas vezes na clínica, nos meus atendimentos, eu já recuei, podendo usar a matemática simbólica, recuei sem cerimônia alguma. Com humildade, recuei. E fui lá usar um submodo mecânico, em direção ao desfecho, um esquema resolutivo, uma argumentação derivada. Por quê? pela vida sagrada que estava diante dele, e que não admite, no caso de uma dúvida, mas recuo com muita tranquilidade. É assim que o sono se torna tranquilo no nosso adormecer. É assim que a paz habita a nossa vida. Erramos, somos seres humanos, quem de nós não erra? Meu Deus, podíamos fazer aqui uma aula sobre os nossos erros, enganos, que lastimamos, pessoas que sem querer acabamos machucando, e que mesmo diante dos nossos pedidos de desculpa, às vezes não aceitam, não é? Ora, se com todos os cuidados já acontecem eventualmente coisas assim, Deus, o que seria sem os cuidados, não é? Então, sempre o cuidado, sempre o carinho, o amor pelo outro, sabe? Tendo sempre entender isso, ver isso, acolher no coração. O outro sofre, o outro tem uma vida, ele tem família. Foi essa uma das maneiras que, aliás, a filosofia clínica começou. Um dos caminhos foi esse. Quando eu era criança, ia com meu pai ao hospital. Muitas e muitas vezes, não foi uma vez ou duas, foram muitas vezes. E ele, às vezes, era um cirurgião, tinha que fazer um exame mais intrusivo. Dizia: meu filho, espere ali na sala, por favor. Na sala de espera. Então eu ia até a sala de espera, tinha 8, 9, 10 anos, ficava lá. Ao ficar lá, eu convivia com quem? Com os familiares da pessoa que estava ali dentro, que não sabiam quem eu era, filho do médico que estava atendendo. Então eu ficava ali. Pegava um livro da escola, ficava olhando, lendo, estudando, às vezes tinha uma prova outro dia, e ouvia o que essas pessoas falavam entre elas. Apreensão na alma, uma mãe dizendo para uma filha, tentando ela, mãe, ser forte, para que essa filha segurasse a minha filha. Talvez o pai tenha que ficar aqui ou ser operado. Aí você vai para casa, dá comida para teu irmão. Traz as roupas assim, assim, eu preciso deste documento. Isso me mostrou um outro lado, não o lado da cirurgia que eu vi muitas vezes quando era criança, um outro lado da alma humana que é imensamente grande. Aquilo me doía às vezes. Eu ia para casa emocionado, não sabia o que falar, conversava com a minha mãe e ela dizia: sim, meu filho, é assim. Há muitas pessoas que sofrem. Que precisam, que não tem amor, não tem um telhado. Eu ficava com aquilo, não é? Eu ficava, mas então a medicina não vai resolver tudo. Ela disse: claro que não vai resolver tudo. De onde você tirou isso? Seus pais, seus tios são médicos, você acha que esse é... Não. Há elementos muito maiores. Há Deus lá no céu. Há muitas coisas maiores. E nós fazemos o nosso trabalho aqui. Essa foi uma das raízes do nascimento da filosofia clínica. De ver isso. De vivenciar isso ali. Essas pessoas estavam ali. Não são bonecos. São seres com alma, com transcendência, com preocupações. Se aquele pai ficasse ali, fosse operado, quem é que ia trabalhar para dar comida para essas pessoas? Era um outro tempo. As mulheres não saíam para trabalhar fora. E as crianças ficavam em casa. Era outro tempo. Muito diferente do que temos hoje. Hoje, talvez não existisse filosofia clínica. Não nasceria. Ali ela nasceu. Nasceu por isso. Vendo isso, né? Essa tentativa de, bom, então vamos ajudar a alma. Vamos trabalhar, vamos fazer outras formas, além dessa forma que é tão importante, não é? Mas há outras maneiras. Nesta aula de hoje, eu procurei mostrar isso com humildade. Alguns, então vamos trabalhar a matemática simbólica, agora vamos fazer só matemática. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é uma consequência para alguns casos da matemática simbólica. Na maior parte das vezes, com humildade, vamos à historicidade, vamos à estrutura de pensamento, vamos trabalhar essas coisas, ok? De maneira humilde, com calma, com paz no coração, com amor. Amor. Uma palavra que na nossa época é tão necessária. Irmãos não estariam se matando, lá entre palestinos e judeus, entre ucranianos e russos, e em vários lugares. Aqui no Brasil, crianças com fome, não, provavelmente não haveria nada disso. E com certeza o mundo seria outro. Que nós possamos dar os nossos exemplos para isso. Ok? Essa é uma aula que eu quis muito apresentar, já faz um bom tempo, e consegui passar agora, véspera do Encontro Nacional. Que sirva de prefácio ao Encontro Nacional, uma aula como essa, que para mim é muito importante partilhar com vocês essas angústias, esses dilemas, esses elementos tão complexos de um pesquisador e com outros pesquisadores que são vocês, meus queridos colegas, meus amados colegas e amigos. Nesta aula de quarta-feira, chegamos ao final. Vou desligar o gravador para que possamos interagir e trocar elementos sobre o que vemos hoje aqui, está bem?